Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos começar essa nossa semana em boa companhia. Vamos iniciar esse momento devocional. Hoje é segunda-feira, cedinho da manhã, são 6h30. Hoje é dia 28 de julho. O mês está acabando, não é verdade? O mês está acabando e o Senhor quis então que estivéssemos aqui nessa manhã. Já vi que está tudo bem, o som está funcionando, a transmissão está boa. Para a gente não ficar aqui, às vezes eu faço a devocional todinha e não percebo, não checo se o som está funcionando. Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem aqui. É muito bom estar aqui com você nessa manhã. Eu quero, nesse momento, orar, pedindo a direção divina. Deus bendito, Pai querido, direciona, Senhor, essa devocional nesta segunda cedo, para que possamos começar a semana em sua companhia, meditando na sua santa palavra. Obrigado, Deus, por esta noite que tivemos. Obrigado por termos descansado e assim acordar prontos para mais uma semana de luta, porque a vida é sempre uma grande luta. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe uma palavra que está no livro do profeta Miqueias. Miqueias é o que nós chamamos de profeta menor. Ele compõe aquele conjunto de livros que são os livros proféticos, que são os livros proféticos, e eu quero meditar então no livro de Miqueias nessa manhã, num versículo apenas, é o versículo 8 do capítulo 6. Que você, se tiver acesso aí a uma Bíblia, por favor, você pode então acessar esse nosso texto, Miqueias 6, 8. Olha que coisa bonita. Traz algo que é quase sempre esquecido no âmbito da religião, que é a questão da justiça. Diz assim: ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Deixa eu reler para você ver que coisa bonita a dimensão desse texto. Diz assim: ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Então, é isso que Deus quer da gente, é isso que Deus quer de nós, os seus filhos. Eu quero pensar esse versículo em três movimentos, em três momentos. O primeiro é praticar a justiça. A gente tem se falado muito de justiça aqui no Brasil nos últimos anos, aliás, há mais de uma década que só se fala nisso, justiça, 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 mas nós sabemos que estamos muito longe disso. Estamos muito distantes de viver, de fato, sob o signo da justiça, digamos assim. Crer, ter fé, praticar a religião cristã, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas, ele diz. Esse texto aqui, de certa forma, traz a mesma temática, né? Porque ele diz assim: eu dei o título de justiça e misericórdia de Deus. O que foi que Deus disse? O que é que ele exige? O que é que ele exige? Ele exige apenas isso, que a gente pratique a justiça e que seja um apaixonado pela misericórdia. a resede. A misericórdia é essa ação voluntária nossa de servir o próximo, de cuidar do necessitado, de socorrer a pessoa que precisa, seja ela que pessoa for, seja qual o nível de necessidade que ela tem. Nós devemos, então, correr e cuidar dessa pessoa, como fez o samaritano lá naquela parábola que o Senhor nos conta. Então, é importante isso. Primeiro, praticar a justiça. Uma sociedade injusta como é a nossa sociedade é profundamente injusta. Então, se você for fazer uma análise social, por exemplo, do Brasil, como sociedade, como Estado, como nação, nós veremos que está longe a nação brasileira de viver a prática da justiça. Está distante, longe demais, né? Nós vemos aqui que a justiça é feita só para as pessoas que têm dinheiro, que têm condição, que são brancas, de famílias tradicionais. Nós, o povo, nós, os afrodescendentes, nós, os deserdados, os aqui de baixo, nós sabemos que a justiça não nos atende, nós sabemos que a justiça não nos socorre. Então, analisando o Brasil como sociedade, como nação, não pratica a justiça. Então, não dá para nós dizermos que vivemos num país cristão, como é falado aí. O Brasil é um país cristão. O Brasil é um país cristão. Não se analisarmos pela ótica de Deus, pela ótica do profetismo bíblico. Nós veremos que não, porque não se pratica a justiça aqui. A justiça aqui é praticada só para beneficiar os ricos e os poderosos. Os pobres não. Os ricos roubam milhões e milhões dos cofres públicos, não acontece nada. Um pobre, se roubar uma banana no sacolão, é denunciado, toma uma surra grande da polícia, é preso e fica mofando numa cadeia pública até alguém se lembrar dele. Até entrar um advogado ali da defensoria pública, ficar a par do caso e resolver tomar aquela causa para si. Senão fica mofando na cadeia sem julgamento. Essa é a situação. Nós não vivemos num país cristão. Não vivemos, porque é um país que não teme a Deus, não pratica a justiça. O segundo ponto desse texto é amar a misericórdia. Amar fazer o bem. Sob esse ponto de vista também, nós não vivemos num país cristão, porque com tanta diferença social que tem no nosso país, sei lá, 3% da população detém 95% de todo o dinheiro, de todo o poder. Não é um país. Um país misericordioso é um país que divide os seus bens. O país misericordioso é aquele que os muito ricos, por exemplo, pagam imposto, o seu imposto justo, e esse imposto, então, vai ser investido em saúde, educação, programas sociais, para atender os pobres num gesto de misericórdia, de recede, de amor, de cuidado. Nós não vivemos num país cristão também sob esse aspecto. Nós não amamos a misericórdia, nós não praticamos a misericórdia. E hoje, então, com as redes sociais, o que mais se pratica é o ódio contra o outro, é o uso das redes sociais para maltratar as pessoas. Não, nós não vivemos. Nós não vivemos. E diz: ó homem, ele já disse tudo o que era bom. Por acaso ele exige de você alguma coisa, além disso, que você pratique a justiça? exige alguma coisa além disso, e que ame a misericórdia. Então, praticar a justiça, ser misericordioso, são traços de quem crê em Deus. Deve ser um traço do ser cristão, né? Por fim, andar com humildade. Quando a gente fala aqui andar com humildade, é tomando a humildade no seu sentido profundo, ou seja, não sendo arrogante, não sendo arrogante. Nós vivemos num país de pessoas arrogantes, né? As pessoas são arrogantes, principalmente quem tem dinheiro, acha que não pode ser punido pela justiça, que é inatingível, que é uma pessoa muito importante. Que importância, gente? Quem somos nós? Que importância nós temos? Que importância nós temos? Nenhuma. Nenhuma, porque, de todo modo, o que nós podemos, por exemplo, fazer para nos defender de uma grande enfermidade? Nada, absolutamente. Somos impotentes, somos incapazes. Não há dinheiro no mundo que resolva determinados problemas de saúde. A gente sabe disso, a gente sabe por experiência própria, a gente sabe por conhecimento, através de informações da imprensa, dos meios de comunicação. Então, nós somos chamados a andar em humildade. Andar em humildade é você reconhecer a sua impotência diante de um Deus grande, poderoso, que reina absoluto e que ele, sim, é que tem o poder. Nós não temos. Então, não há motivo para ser arrogante. Não há motivo para imaginar que é um super-herói, que você consegue resolver tudo, vencer tudo, que você vai à frente de tudo e é capaz de tudo solucionar. Não. É preciso andar em humildade diante de Deus, e andar em humildade diante de Deus, Paulo vai nos dizer isso, né? Que é você sentir-se o menor, estar diante do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, em posição de humildade e não de superioridade. E mais do que isso, andar em humildade diante de Deus. Andar em humildade diante de Deus. Ou seja, reconhecer que é dele o poder, é dele a autoridade, é ele que está no controle e que nós somos míseros mortais, que uma hora estamos vivos e na outra hora já não estamos. Somos como a planta, como a erva que nasce de manhã vecejante, verdejante, vicejante, e de noite murcha e acabou. Essa é a vida. A vida, como diz Guimarães Rosa, na abertura do Grande Sertão Veredas, é um nonada. Não nada, é nada, é uma fagulha, uma faísca. Então não há por que ser arrogante, não há por que querer ter o rei na barriga, porque nós não somos o que pensamos ser. Nós somos seres finitos, miseráveis, que dependem de Deus, assim como uma criança, um bebê, depende dos seus pais. E precisamos viver dessa maneira. Então, o texto diz que nós devemos praticar a justiça, amar a misericórdia e viver em humildade diante de Deus. Isso é ser cristão. E, do ponto de vista coletivo, isso seria um país cristão, um país que tivesse sua identidade intrinsecamente ligada ao cristianismo. Ele viveria na prática da justiça, do amor, da misericórdia e em humildade diante de Deus. Que nós possamos, nessa semana, renovar dentro de nós essa dimensão da justiça, da misericórdia e da humildade. Eu quero convidar você a exercitar durante essa semana essa dimensão de sua vida, porque ela é um distintivo importante do ser cristão, tá bom? Ficamos por aqui nessa manhã de segunda-feira. Eu quero orar mais uma vez por você. Deus bendito, olha, Senhor, para cada pessoa que neste momento escuta, vê essa devocional, esse pequeno momento que nós temos aqui para meditar na Sua palavra. Que Teu Espírito Santo renove no coração dessa pessoa, ó Pai, essa dimensão tão importante que é da prática da justiça, da misericórdia e da humildade diante do Senhor. Que seja renovado. Que o sangue de Jesus derramado na cruz possa lavar cada um de seus pecados e que o Senhor renove no coração de cada um a esperança em dias melhores e a disposição para lutar hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu fico por aqui. Um bom dia para você. Até quarta-feira com o nosso culto, se Deus quiser.